Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Caminhos da Evolução, Umbanda e Filosofia. Esse é o podcast oficial da Ordem Mágica Caminhos da Evolução. Eu me chamo André Costa, sou médium, escritor, sacerdote de Umbanda, filósofo, aconselhador filosófico e mago dirigente da Ordem Mágica Caminhos da Evolução. Hoje, dando prosseguimento à série Interpretações Teológicas Umbandistas, leremos mais um texto de autoria de Rubens Saraceni, intitulado Olorum, o Criador do Mundo. Vamos a ele. Olorum é o poder supremo porque dele tudo dimana e nele tudo está contido e acontecendo. Ele é a vibração original que, ao se desdobrar, deu início aos muitos planos da vida existentes nesse nosso universo infinito, sendo que este nada mais é que a concretização de uma vontade dele. Hoje, a ciência nos revela a existência de uma energia, um plasma, de onde provém as micropartículas que desencadeiam a formação de átomos, que se ligam e formam moléculas, que se ligam e formam substâncias ou a matéria. Vejamos como e onde se forma essa energia plasma. Primeiro, Olorum é a fonte na qual todos os processos criativos ou criacionistas têm início, porque se iniciam nele. Segundo, Olorum é a vibração original, da qual todas as outras derivam, porque nele ela tem início. Terceiro, Olorum, na sua vibração original, é inacessível e impenetrável, pois ele é o início de tudo. Quarto, Olorum, ao desdobrar sua vibração original, faz surgir 7 graus vibracionais, porque tudo o que está nele é parte da unidade que ele é. Mas, ao desdobrar algo de si, Olorum faz surgir 7, abre aspas, vibrações, fecha aspas, cada uma única em si, porque cada uma é, em si, uma exteriorização da unidade existente em Olorum. Na criação do mundo, a vontade manifestada por Olorum neste sentido fez surgir 7 planos da vida, cada um uma realidade em si, separados uns dos outros porque cada um é a manifestação dele em um grau vibracional único e outro igual inexiste, mantendo em si a unidade de Olorum. Sexto, a vontade criadora de Olorum gerou 7 planos da vida, cada um em um grau vibracional específico e uma realidade em si, sendo que cada um é um dos, abre aspas, corpos, fecha aspas, vivos de Olorum. Sétimo, esse seu primeiro ato criador gerou o setenário sagrado, já aludido na Bíblia Sagrada como os 7 dias da criação, sendo que no último, quando ele repousou sua criação, desde a vibração mais sutil, abre parênteses, a fatoral, fecha parênteses, até a mais densa, abre parênteses, a material, fecha parênteses, havia sido concluída e a sua vibração original, desdobrada e projetada, retornará a ele, concluindo todo um princípio gerador e fechando todo um ciclo evolutivo criacionista. Oitavo, todos os processos criacionistas de Olorum obedecem à sua forma única de criar, porque são gerados e iniciados nele, a unidade. Nono, todos os processos unitários em Olorum, ao serem iniciados e manifestados por ele, desdobram-se em 7 vibrações diferentes, desde a mais sutil até a mais densa. Décimo, as 7 vibrações desdobradas da vibração original de Olorum são estas. Primeira vibração, fatoral. Segunda vibração, essencial. Terceira vibração, elemental. Quarta vibração, dual. Quinta vibração, encantada. Sexta vibração, natural. Sétima vibração, celestial. Décimo primeiro. Essas 7 vibrações criaram os 7 planos da vida, fazendo surgir tudo o que os seres, as criaturas e as espécies animadas e inanimadas precisavam para existir e subsistir no exterior de Olorum, cumprindo assim os seus destinos, dados a todos por ele, o divino criador Olorum, o Senhor Supremo do Destino, abre parênteses, da criação, fecha parênteses. Décimo segundo. Assim, surgiram os sete planos da vida, cada um em um grau vibracional específico e formador de uma realidade única manifestada pelo Divino Criador Olorum. 13º. Os sete planos da vida são estes. Primeiro plano da vida. Plano fatoral da criação e da vida. Segundo plano da vida. Plano essencial da criação e da vida. Terceiro plano da vida. Plano elemental da criação e da vida. Quarto plano da vida. Plano dual da criação e da vida. Quinto plano da vida. Plano encantado da criação e da vida. Sexto plano da vida. Plano natural da criação e da vida. Sétimo plano da vida. Plano celestial da criação e da vida. Olorum gerou sete planos da vida, todos derivados da sua vibração original e unitária, tornando cada um deles uma de suas realidades, únicas em si. Olorum gerou sete realidades, cada uma separada das outras e com finalidade específica e única, com cada uma trazendo em si a unidade de Olorum, tornando-se única e não repetida dali em diante. 16º. Os sete planos da vida são mostrados graficamente da seguinte maneira. Então, na obra, o livro nos mostra, em representação gráfica, do primeiro plano fatoral, passando pelo segundo plano essencial, pelo terceiro plano elemental, pelo quarto plano dual, pelo quinto plano encantado, pelo sexto plano natural e o sétimo plano celestial. Voltemos ao texto. Os sete planos da vida, vibrações desdobradas a partir da vibração original de Olorum, abre parênteses, foram demonstrados graficamente, fecha parênteses. 17º. Olorum desdobrou sua vibração original e ela manifestou-se criando sete planos da vida, cada um uma realidade, um meio divino no qual a vida fluiria e todos os seres, todas as criaturas e todas as espécies animadas e inanimadas poderiam cumprir seus destinos, individualizando-se nos corpos exteriores de Olorum, tornando-se cada um uma nova unidade existencial e consciencial. 18º. Os sete planos da criação e da vida surgidos após o desdobramento da vibração original de Olorum são as sete bases da criação e são assim. Primeiro plano etéreo da criação e da vida. Ele é formado por uma vibração sutilíssima, a mais sutil e rarefeita, porque é a primeira vibração externa de Olorum. O meio da vida que este plano da vida é em si é todo saturado por energia em estado de rarefação, com micropartículas a cintilar. Neste primeiro plano da vida não há nada concreto e tudo está como em estado de suspensão. Não existe um, abre aspas, solo, fecha aspas, onde elas possam ser depositadas e acumuladas. Essas micropartículas, as menores da criação exterior de Olorum, são os seus fatores, cada um trazendo em si uma de suas múltiplas qualidades, e quando são absorvidos pelos seres que nele vivem, esses fatores os alimentam e desencadeiam a abertura dos seus códigos genéticos divinos, já que foram gerados em Olorum e exteriorizados por ele, para que assim, no seu exterior, cada um se individualize e possa cumprir o seu destino até se tornar em si um desígnio divino de Olorum, o nosso divino criador. Segundo plano etéreo da criação e da vida. Este segundo plano da vida é denominado plano essencial e as micropartículas energéticas formadoras dele são alimentadoras dos seres que nele cumprem o segundo estágio dos seus destinos. Essas micropartículas essenciais são formadas a partir do reagrupamento da fusão ou do amalgamento de sete fatores originais. Sempre sete fatores se agrupam, como fazem as enzimas, por meio de encaixes perfeitos, e tornam uma essência um composto fatoral com uma finalidade única na criação e com funções específicas quando absorvidas pelos seres que ali vivem e de essências se alimentam. As essências também estão em estado de suspensão, mas não tão rarefeito quanto do primeiro plano ou plano fatoral da vida. Sua distribuição é uniforme e não há espaços vazios, porque toda essa realidade de Olorum está ocupada pelas suas essências. Terceiro plano etéreo da criação e da vida. Este terceiro plano é denominado plano elemental, e as micropartículas energéticas formadoras dele são compostas pela fusão ou amalgamento das sete essências diferentes, que se agrupam por meio de encaixes específicos e geram energias plasmáticas ou plasmas energéticos elementais, abre parênteses, de elementos, no seu sentido mais elevado e esotérico, fecha parênteses. Esse plasma ou energia elemental é muito mais denso que o existente no plano anterior e também está distribuído por toda a terceira base da criação, ou a terceira exteriorização e terceira realidade de Olorun. Mas neste plano elemental da vida e da criação, esse plasma energético não está distribuído uniformemente, mas se concentra em grande quantidade em certos locais, dando início e sustentação à formação dos corpos celestes, que se cristalizam por processos e, abre aspas, mecanismo, fecha aspas, comandados pelos senhores orixás, os concretizadores da criação de Olorun. Esse plasma energético elemental é o quarto estado da matéria, denominado, abre aspas, energia escura, fecha aspas, e é nele que tem início a formação das menores partículas, que dão início à formação daquilo que a ciência humana denominou, abre aspas, átomo, fecha aspas. É desse plasma elemental que se originou a matéria, e é só até ele que a ciência humana conseguirá chegar, por meio de aparelhos óticos ou mecânicos. Além dele, nada pode ser detectado, visto ou sentido. Quarto plano etéreo da criação e da vida. Este quarto plano da vida é denominado plano dual porque é formado pela quarta vibração de Olorun, que criou um meio no qual, a partir da fusão ou amalgamento de dois tipos ou padrões de energia elemental que se agrupam e se encaixam com, abre aspas, chaves, fecha aspas, específicas, formando um composto energético etereamente muito denso, e assim dá início à criação das formas etéreas. No quarto plano da vida, ou quarto corpo externo de Olorun, tudo começa a ter uma forma específica, ainda que não totalmente definida ou cristalizada neste plano etéreo da vida. A fusão de duas, abre aspas, energias elementais, fecha aspas, gera uma terceira, algo gelatinoso que se condensa em certos locais do universo e desencadeia a formação de corpos celestes. Neste quarto plano da vida já existe algo similar ao solo, cortado por caudais de energia plasmática análogos aos dos nossos rios. Podemos defini-los como, abre aspas, proto-rios, fecha aspas, que vão alimentando tudo e todos que nele existem e nele cumprem seus destinos. Quinto plano etéreo da criação e da vida. Esse plano da vida é denominado de plano encantado porque ele é formado pela fusão ou amalgamento de três plasmas energéticos bielementais, formando uma energia tão variada em seus tipos ou padrões que os seres, as criaturas e as espécies animadas e inanimadas assumem formas tão definidas e perfeitas que neste plano da vida tudo beira a perfeição do divino criador Olorun. As formas se cristalizam e assumem suas feições definitivas, sendo que o que nossos olhos veem no plano material da vida são cópias rústicas do que existe neste quinto plano da vida. Os processos criativos de Olorun, no seu quinto plano da vida ou na sua quinta exteriorização e quinta manifestação, se cristalizam e mostram aos nossos olhos espirituais todo o seu esplendor, sua criatividade e seu poder gerador. Tudo é muito bem definido e as formas que compõem a natureza etérea desta quinta manifestação de Olorun são tão belas e perfeitas que encantam os nossos olhos espirituais e por isso esse quinto plano é denominado plano encantado da criação e da vida. Miticamente, se quiserem compará-lo com os mitos bíblicos, este é o Jardim do Éden, onde viveram Adão e Eva antes da tentação da serpente, abre parênteses, o desejo, fecha parênteses, e da maçã, abre parênteses, a procriação, fecha parênteses. Sim, É neste quinto plano da vida que os seres, as criaturas e as espécies desdobram em seus códigos genéticos divinos as faculdades relacionadas à compreensão de si e do meio onde vivem, desenvolvendo a consciência, a percepção, a sensibilidade e o desejo de tornarem-se autossuficientes em si mesmos. No quinto plano da vida, os seres tanto absorvem pelos seus chakras energia etérea rarefeita, como se alimentam de frutos tão variados e saborosos que só neste plano da vida é possível encontrá-los. E tudo está à disposição de todos o tempo todo e em tão grande abundância que nada falta aos seres que nele vivem e cumprem esse estágio dos seus destinos. Sexto plano etéreo da criação e da vida. Este plano é denominado natural, porque ele tem no mundo material sua contraparte física e concreta, envolvendo os corpos celestes e vivificando as muitas dimensões da vida existentes dentro desse plano, formado pela fusão e amalgamento de sete tipos ou padrões das energias do plano encantado. Nós denominamos o sexto plano da vida de plano natural, porque ele é a contraparte do universo material, tal como o vemos, e de outros universos invisíveis aos nossos olhos espirituais, pois suas constituições são diferentes desse nosso, e servem a outras vontades manifestadas pelo Divino Criador Olorum e concretizadas em outras realidades dele, impenetráveis aos nossos limitados mentais e inimagináveis à nossa limitada imaginação. O acesso a esses outros universos ou realidades de Olorum se dá por meio de gigantescos vórtices magnéticos existentes no lado espiritual da vida. As teorias científicas descrevem a cópia rústica ou material desses vórtices como buracos negros e berçários de estrelas. No sexto plano da vida, tudo muda e os seres, as criaturas e as espécies já são, abre aspas, maduros, fecha aspas, plenamente conscientes, têm liberdade de deslocamento e livre arbítrio, optando pelo rumo a ser dado aos seus destinos. Então, chegamos à sétima vibração de Olorum, que deu origem a todo um plano celestial da vida e da criação. Sétimo plano etéreo da vida e da criação. Denominado plano celestial, é onde os seres que já viveram o amadurecimento dos seus destinos começam a vivê-lo porque se tornaram em si mesmos os responsáveis pelos destinos dos espíritos mais novos. A vibração original de Olorum, ao ser exteriorizada, desdobrou-se em sete outras e criou sete planos da vida e sete realidades exteriores, mas mantendo a unidade dele em cada uma, porque se todos os sete planos são sete novas realidades, todas têm uma só finalidade. São o meio exterior do Divino Criador Olorum, em quem tudo e todos cumprem seus destinos até se tornarem destinos que conduzem à origem de todos os destinos. Olorum. Louvemos Olorum, porque ele é o nosso Deus Criador e é o destino final de todos nós. Esse foi o texto Olorum, o Criador do Mundo, que está entre as páginas 234 e 240 da obra O Livro da Criação, publicação de 2014, da Madras Editora, de autoria de Rubens Saraceni. Fique com o nosso Saravá Fraterno.